As Aventuras do Capitão José Bates. Capítulo 14. Assuntos Financeiros. Ladrões na Estrada. Revistando os navios em busca de dinheiro. Um tenente leva um tiro. Navegando para casa. Tabaco. Reflexões importantes. Passando por Cabo Horn. A linha do Equador. A Estrela Polar. Um vendaval violento. Uma mudança de vento repentina. Situação desesperadora. Alegres vislumbres de terra. Vinear Sound. Chegada a Boston. Em casa. Mais uma viagem. Passando pelo Cabo da Virgínia. Rumo ao exterior. Como o pagamento pela compra de nossas mercadorias fora feito em moedas, e tanto moedas quanto qualquer forma de ouro ou prata eram proibidas pelo governo de serem exportadas, tivemos que nos sujeitar a muitas inconveniências e prejuízos para garantirmos o pagamento aos nossos proprietários. Muitos dos capitães dos navios mercantes que negociavam no Pacífico tinham também a responsabilidade de cuidar e comercializar a carga que transportavam. Por sermos obrigados a realizarmos nossos negócios em duas alfândegas, em Calhau e Lima, 10 quilômetros de distância uma da outra, tornou-se necessário termos os nossos próprios cavalos para percorrermos a distância entre esses dois lugares. Quando retornávamos para Calhau, geralmente carregávamos no corpo o máximo de dólares e dobrões, moeda espanhola, que julgávamos prudente arriscar. Colocávamos o dinheiro nas botas, nos cintos das calças e o afivelávamos por baixo da roupa. Fazíamos isso porque a probabilidade de sermos roubados no meio do caminho era grande e também porque estávamos sujeitos a uma inspeção por oficiais da alfândega antes de embarcarmos em nossos navios no porto. Geralmente distribuíamos porções do dinheiro entre a tripulação do nosso bote até que subíamos a bordo das nossas embarcações e em seguida depositávamos o dinheiro em um dos nossos navios de guerra para que ele fosse guardado em segurança e pagávamos 1% ao comandante pelo depósito. Dessa forma, os oficiais de nosso governo recebiam e protegiam nossas propriedades por nos pertencerem. Um dia, dois dos meus tripulantes foram inspecionados quando eu estava prestes a embarcar e foram solicitados a ir até a alfândega. Eu os segui. Eles tinham no corpo cerca de 200 dólares. Os dois oficiais que pararam os homens, depois de contarem a soma de dinheiro, quiseram saber quanto eu iria lhes dar para que eles deixassem os meus marinheiros passarem sem declarar o assunto à alfândega. Um dobrão, eu disse. Não, eles responderam. Vamos dividir entre nós esse dinheiro. Se vocês não aceitam a minha oferta, vão e façam a declaração. Deixem o governo ficar com tudo, se eles quiserem. Eles ainda tentaram me mostrar que a minha conduta era ilegal e que eu teria problemas por isso. Eu os fiz entender que eu apenas perderia aquele dinheiro, mas eles perderiam algo mais, pois as autoridades alfandegárias ficariam sabendo da proposta deles de dividir o dinheiro comigo e de se apropriar da parte dividida. Por fim, eles chegaram à conclusão de que era melhor me devolverem todo o dinheiro, exceto o dobrão que lhes ofereci. Aqueles homens nunca mais me incomodaram depois desse incidente, quando eu estava para embarcar. Certo dia, um pequeno grupo de homens tentava passar com o dinheiro escondido, quando um grupo armado e montado a cavalo apareceu. Exigiu o dinheiro e ainda os obrigou a tirar a roupa para terem certeza de que pegariam tudo. Depois de roubarem todo o dinheiro, fugiram para as montanhas. Espalhou-se a notícia de que o navio Friendship de Salem, Massachusetts, tinha 11 mil dólares a bordo, depois de ter vendido a carga em Lima. O governo enviou um grupo de soldados com oficiais da alfândega para tomar posse daquela quantia. Fizeram uma busca diligente, mas não encontraram nada. Ainda assim, apreenderam o navio por muitos dias e deram muita dor de cabeça aos marinheiros. O dinheiro estava lá, guardado de forma tão perfeita entre as carlingas na parte de cima da cabine, cujo teto havia sido terminado e recém-pintado, que ninguém suspeitaria que o dinheiro pudesse estar ali. Depois que o governo devolveu o navio ao comissário de bordo, ele pegou o dinheiro e transferiu para o navio dos Estados Unidos, o Franklin 74. Pouco tempo depois disso, um navio de Boston foi apreendido no porto à noite e demorou meses até que o capitão recuperasse e o trouxesse de volta. Um dia, em conversa com um dos oficiais peruanos que estava se orgulhando da independência do Peru e de terem se libertado do governo espanhol, lhe perguntaram qual era a visão dele a respeito de liberdade. Ele respondeu: "Ora, se você tiver um cavalo e eu quiser, se eu for mais forte do que você, vou ficar com o cavalo." Parecia que outros, quando queriam o nosso dinheiro e os nossos navios, tinham a mesma opinião. Enquanto ainda estávamos em Lima, um tenente do exército peruano desertou e se juntou ao inimigo. Ele foi capturado, julgado e condenado a ser fuzilado fora dos muros de Lima. Aquela era uma maneira de execução que eu nunca havia testemunhado. Para satisfazer a minha curiosidade, acompanhei a grande multidão de cidadãos e consegui uma posição privilegiada no topo da muralha da cidade, bem perto de onde o condenado estava sentado, sendo atendido por um padre católico. Em seguida, vendaram seus olhos com um tampão. Os militares se posicionaram à sua frente em fileiras e aguardaram o momento designado para disparar. Quando seriam todos dispostos em colunas e as duas fileiras da frente ficariam cerca de 18 metros do condenado. Ao comando do superior, seis homens avançaram das fileiras a alguns metros do pobre homem e miraram os mosquetes na cabeça do condenado. Dada a ordem outra vez, atiraram. A cabeça do homem caiu sobre o ombro, aparentemente tão rapidamente como se tivesse sido cortada por um facão. Ele pareceu ter morrido sem agonizar. O esquadrão do exército então volveu em marcha com o som ensurdecedor da música de guerra. O executado foi levado para o cemitério. O alvoroço da manhã havia terminado. Logo me vi quase solitário em meio à grande afluência de cidadãos que retornavam lentamente às suas respectivas residências. Decidi que nunca mais assistiria a outra execução por livre e espontânea vontade. Já fazia 14 meses que estava viajando pelo Oceano Pacífico. Minha atividade comercial já estava chegando ao fim e me preparava para retornar aos Estados Unidos. O navio Candace, do capitão F. Butori, estava prestes para zarpar para Boston, Massachusetts, e assim reservei minha passagem para embarcar nele. O capitão Butard e eu concordamos que quando Candace levantasse a âncora, nós iríamos a partir daquele momento parar de mascar tabaco. Por volta da última semana de novembro de 1823, toda a tripulação foi convocada para levantar a âncora. Apenas aqueles que experimentam esse sentimento de voltar para casa podem compreender a emoção que inunda o coração de todos, começando pelo capitão até o camaroteiro, quando é dada a ordem: "Levantar âncora! Vamos para casa!" Vida nova, energia e força parecem animar todos a bordo. Os robustos marinheiros seguram firme nas alavancas, começam a enrolar o molinete e trazer as cordas molhadas para o convés. O pomposo navio, que parece unir-se à alegria da tripulação, avança passo a passo a sua âncora até que se ouve o grito do oficial: "Parem! A corda está na vertical!" As velas são então soltas, içadas ao topo do mastro, arqueadas pelo vento e prontas para nos levar ao lar. As vergas são braceadas para que a proa do navio se vire e este seja conduzido para fora do porto. O molinete volta a ser manuseado. Logo a âncora está totalmente recolhida. Mais algumas voltas no molinete e a âncora finalmente se desprende e o valoroso navio está livre. A âncora finalmente está a bordo e é pendurada em sua coluna. As velas se inflam com um refrescante vendaval. Os marinheiros gritam: "Estamos indo para casa!" O sentimento dos marinheiros que ainda não puderam partir pode ser descrito mais ou menos assim: "Vejam, aquele navio levantou as âncoras e está saindo do porto indo para casa." Sucesso para eles! Gostaríamos de estar voltando para casa hoje também. Não importa quantos mares os marinheiros terão que cruzar, ou quantas tempestades terão que enfrentar, ou mesmo quão distantes estão de casa, o sentimento de alegria não deixa de vibrar em cada coração. Lar, doce lar. Levantamos âncora rumo ao lar. O nosso bom navio agora estava com a principal vela de Joanete presa ao mastro, até que um bote parou do lado do nosso navio com o dinheiro e a prata que eu e o capitão Bortordi havíamos ganhado com os negócios. Quando tudo estava seguro a bordo, partimos. Já era noite quando passamos pelo nosso último marco, São Lourenço, prontos para seguir nossa jornada de mais de 13.600 quilômetros. O cozinheiro anunciou que o jantar estava pronto. O capitão Bortordi disse para mim: "Aqui vai o meu tabaco, Bates", e tirou o tabaco da boca, jogando no mar. "Aqui vai o meu também", eu disse. Aquela foi a última vez que o tabaco poluiu meus lábios, mas o capitão Bortordi não conseguiu superar a abstinência e insistiu firme comigo para que eu o acompanhasse. Eu agora estava livre de todas as bebidas destiladas, vinho e também do tabaco. Havia conquistado essa vitória passo a passo. De qualquer forma, eu não era viciado nesses artigos e nunca os havia usado de forma contínua, exceto para fazer companhia aos meus companheiros. Quantos milhões já não foram arruinados por causa de hábitos tão degradantes como esses? Senti-me muito mais humano quando consegui dominar todas essas coisas. Vinha fazendo também um grande esforço para alcançar a vitória sobre outro indiscutível pecado que aprendi com marinheiros perversos, os palavrões e o linguajar profano. Desde que me entendo por gente, meu pai sempre fora um homem de oração. Minha mãe abraçou a religião quando eu tinha uns 12 anos de idade. Nunca ousei, mesmo depois de casado, falar irreverentemente de Deus na presença de meu pai. Como meu pai havia se esforçado para me ensinar os caminhos em que eu deveria trilhar, eu conhecia o caminho, mas as diferentes experiências dos últimos 16 anos da minha vida tinham me afastado do caminho que agora me esforçava para reconquistar. Naquela nossa viagem de Cabo Horn rumo ao Oceano Pacífico, tentei arduamente romper o hábito de falar palavrões. Cheguei a dizer ao meu irmão que ele não deveria falar palavrões e nem permitir que os marinheiros falassem, pois eu não iria permitir esse mau hábito. Como agora eu tinha bastante tempo livre, eu lia boa parte do tempo e muitas vezes, especialmente aos domingos, lia muitos capítulos da Bíblia. Ao agir dessa maneira, concluí que estava me tornando um cristão razoavelmente bom. O navio continuou a progredir no curso da viagem, e quando chegamos a Cabo Horn, nos deparamos com uma tempestade. Mas, como o vento ficava favorável para o leste, depois de 48 horas estávamos em segurança ao redor de Horn, no Oceano Atlântico Sul, seguindo em direção ao norte para casa. Quando nos aproximamos da linha do Equador, algumas estrelas conhecidas do hemisfério norte começaram a surgir. Em especial os ponteiros, que sempre direcionam os marinheiros para a estrela polar. Conforme o nosso bom navio Candace continuava firme, prosseguindo do Oceano Sul para a linha do Equador, os ponteiros assinalavam que a estrela polar estava no horizonte norte. A noite estava clara, os vigias no convés ficaram todos à espera do aparecimento da estrela polar. Por fim, ela foi vista saindo da névoa do horizonte norte, aparentemente a 1,5 metros acima da superfície do oceano. Quando os marinheiros veem pela primeira vez aquela famosa estrela, ao subirem do Oceano Sul, o coração deles fica mais alegre por aquela aparição do que por 24 horas de vento favorável. Se não houvesse como verificarmos a nossa latitude através de instrumentos náuticos, o surgimento dessa estrela no horizonte era como um arauto que proclamava que estávamos pelo menos a 190 quilômetros ao norte da linha do Equador. À medida que o Candace avançava em seu curso rumo aos mares do norte, cambaleando sob o vendaval refrescante dos ventos alísios do nordeste, nosso coração se alegrava noite após noite ao vermos a mesma estrela em ascensão, cada vez mais alta nos céus do norte, sinal inequívoco de que estávamos avançando rapidamente para o norte, para cada vez mais perto de casa. Ouvi falar que quando os marinheiros portugueses retornavam com seus navios da América do Sul para sua pátria, Portugal, assim que avistavam a estrela polar acima do horizonte norte, era o momento e lugar em que as contas eram acertadas e a tripulação recebia seu pagamento até aquela data. Tínhamos agora passado a barlavento das ilhas da Índia Ocidental. longe da influência dos ventos alísios do Nordeste, e nos aproximávamos da temida corrente do Golfo na costa sul da América do Norte. Seguíamos em frente, diante de um vento do Sudeste, que aumentava rapidamente, muito parecido com aquele de 1818, que eu vivenciei a bordo do navio Francis, como já mencionei antes. O capitão Bartod e eu nos lembramos das experiências anteriormente vividas, de momentos difíceis e da posição perigosa em que os navios são colocados ao se depararem com uma mudança repentina de direção do vento em fortes tempestades, muitas vezes deixando o navio incontrolável, especialmente na corrente do Golfo ou suas cercanias. O Candace estava com um bom lastro, e talvez tão bem preparado para lidar com tal tempestade desse tipo quanto quase qualquer outro navio. Seguíamos velozmente na direção do terrível vendaval, com a vela do traquete e a de joanete encurtadas. Quando a noite caiu, o mar parecia estar em terrível agitação. O trabalho importante dos comandantes e timoneiros agora era manter o navio inerte, ou com a proa diretamente voltada para as montanhas de mar. Como o capitão Bartod havia se posicionado no tombadilho superior, a fim de dar todas as ordens necessárias com respeito à direção do navio durante a violenta tempestade, e como eu tinha confiança inabalável nas habilidades náuticas dele, decidi descer e ir descansar, caso conseguisse, e assim como os outros passageiros, sair do caminho. A chuva caía rapidamente, e por volta da meia-noite ouvi um grito amedrontado. As velas estão apertadas contra o mastro! Ouvi outro grito para o timoneiro, e depois outro para que todos ajudassem no convés. Corri pelo corredor que dava para a cabine e vi que o que mais temíamos havia acontecido. O vendaval furioso vindo do sudeste tinha cessado de repente, e agora vinha furiosamente na direção oposta. Assim que cheguei ao convés, vi que as velas de capa estavam pressionadas contra o mastro, e a proa do navio estava se virando para o oeste de encontro com as terríveis ondas gigantescas do sul que pareciam quase passar por cima de nós e prontas para causar nossa imediata destruição. O capitão Bartod, juntamente com toda a tripulação à vista, estava puxando com toda a força as cordas principais a este bordo. Ao ver o perigo iminente em que nos encontrávamos, sem parar para pensar que eu era apenas um passageiro, gritei a plenos pulmões. Soltem as cordas principais a este bordo e venham para este lado do navio e puxem as cordas principais a bombordo. O capitão Bartori achava que o navio obedeceria ao comando do leme e viraria a proa para o leste. Quando o meu grito chamou a atenção dele, ele viu que a proa estava se movendo para o lado contrário. Então a tripulação soltou as cordas a este bordo e puxaram as cordas a bombordo. As velas se inflaram e o navio mais uma vez prosseguiu em seu curso normal, apesar de estar em uma posição muito perigosa por causa das ondas enormes a sotavento. Antes de as velas se inflarem, o navio tinha perdido seu rumo e por pouco não foi engolido pelo mar enfurecido. A impressão que dava era que a popa estava para afundar. Como foi que o navio escapou de ser engolido pelo mar estava além da nossa compreensão. Depois que a ordem foi restaurada, pedi desculpas ao capitão por assumir o comando do seu navio, e ele me perdoou com alegria e generosidade. Com a passagem do vendaval, cruzamos a corrente do Golfo e medimos a profundidade da água próxima à costa. Percebemos então que estávamos no meio do inverno. Por fim, ouviu-se o grito de alegria. Terra à vista! Vimos que era Block Island, que faz parte do estado de Rhode Island. Foi de fato uma alegria avistarmos nossa terra natal, que pouco a pouco se tornava mais distinta. Já estávamos a cerca de 65 quilômetros de casa. Sim, avistarmos qualquer terra depois de enxergarmos apenas céu e água por 3 longos meses foi um grande alívio. Encontramos um barco piloto ali. De onde vocês vêm? Do Oceano Pacífico. Para onde estão indo? Para Boston. Vocês não querem um piloto para passar pelo Estreito de Vinear? É sempre a rota mais segura na estação do inverno. Sim, venha conosco. Em alguns minutos o piloto tinha todo o controle do navio rumando para o Estreito de Vinear. O barco piloto então rumou ao mar a fim de encontrar-se com outra embarcação que também chegava à terra natal. Quais são as novidades nos Estados Unidos, piloto? Quais são as novidades da Europa? Como anda a situação no mundo? Quem será o nosso próximo presidente? E assim seguiram as perguntas. Mal conseguimos esperar pela resposta do piloto. Você tem algum jornal aí? Sim, mas não é de hoje. Não faz mal, vai ser novidade para nós. Faz muito tempo que não temos nenhuma notícia da Terra dos Viventes. À noite, ancoramos em Holmes Hall, um porto espaçoso em Vinear para navios com destino a Boston. Logo, vários barcos estavam enfileirados ali. Se levarmos em conta a grande quantidade de cestas com diferentes tipos de tortas, bolos, frutas, etc., que várias pessoas levaram ao nosso convés, parecia que elas haviam adivinhado que estávamos famintos por aquela boa comida. Realmente fizemos uma festa por algum tempo. Além daqueles quitutes, eles trouxeram também grandes cestas de roupas de algodão, luvas, etc. Um suprimento desses itens era também muito bem-vindo naquela estação fria. Quando as pessoas deixaram o navio ao anoitecer, houve certa agitação entre os barqueiros ao tentarem encontrar suas cestas. Um homem procurava algo no corredor da cabine, perguntando ao seu vizinho John se ele tinha visto sua lida de tricô. — O quê? Os homens tricotam meias aqui? Eles andam com sua lida de tricô por aí? Logo descobri que a lida de tricô a que ele se referia era a sua cesta de meias. O vento nos favoreceu e logo estávamos passando em torno do Cabo Cod, na baía do estado de Massachusetts. No dia seguinte, ancoramos na cidade de Boston, por volta do dia 20 de fevereiro de 1824, depois de uma viagem de 3 meses partindo da Baía de Callao. A viagem foi muito lucrativa. Infelizmente, porém, um dos dois proprietários faliu durante nossa viagem, o que custou muito tempo e gastos até que um acordo fosse firmado. Viajei mais 88 quilômetros de carruagem até chegar em casa outra vez. Uma menina de olhos azuis de 1 ano e 4 meses que eu nunca tinha visto estava lá esperando com sua mãe para me cumprimentar e me receber mais uma vez em nossa confortável e aprazível lareira. Como havia ficado longe de casa por mais de 2 anos, me planejei para desfrutar da companhia da minha família e amigos por uma temporada. No entanto, depois de alguns meses, já me preparava para sair em outra viagem para a América do Sul ou para qualquer lugar em que pudesse encontrar um negócio rentável. Um novo brig havia sido lançado, armado e equipado de acordo com o nosso gosto, com o nome de Imperatriz de New Bedford. Parte de uma carga sortida foi carregada no porto de New Bedford. Dali zarpamos por volta do dia 15 de agosto de 1824 para Richmond, Virgínia, a fim de terminarmos de carregar o brig com farinha e negociarmos no Rio de Janeiro. Depois de terminarmos o carregamento em Richmond, passamos pelo Rio James e ancoramos em Hampton Roads para adquirirmos o nosso armamento em Norfolk. Como não encontramos nenhum canhão montado, seguimos viagem sem ele. Hoje em dia não é mais tão necessário que navios mercantes carreguem armamento como era naquela época, devido aos barcos piratas. No dia 5 de setembro, nós desembarcamos o nosso piloto no farol do Cabo Henry e rumamos para o sudeste para encontrarmos os ventos alísios do nordeste. Desde o dia em que decidi não mais beber vinho, em 1822, eu tinha bebido ocasionalmente cerveja e sidra. Mas depois de levantarmos as âncoras em Hampton Roads, decidi de lá em diante parar de beber qualquer tipo de cerveja, clara ou escura, ou sidra. A perspectiva de uma viagem rentável e bem-sucedida era agora mais promissora do que da última viagem que fizemos, pois eu agora era dono de uma parte do Imperatriz e de sua carga, e tinha confiança dos meus sócios para vender e comprar cargas que se mostrassem vantajosas, bem como usar o meu bom senso e decidir a que parte do globo nós iríamos. Mas mesmo com todas essas vantagens e possibilidades de ficar rico, me sentia triste e com saudades de casa. Eu tinha conseguido vários livros interessantes para ler nas minhas horas vagas. Minha esposa achou que eu estava levando mais ficção e romances do que era necessário. Ao arrumar meu baú de livros, ela colocou por cima dos outros um exemplar de bolso do Novo Testamento, sem que eu soubesse. Ao abrir o baú para encontrar alguns livros interessantes, peguei o Novo Testamento. Na página de abertura havia esta bonita poesia, escrita pela senhora Remans, colocada ali para chamar minha atenção. A hora da morte. As folhas têm seu tempo de cair, as flores de murchar com a brisa do norte e as estrelas de se firmar no céu. Mas tu, ó morte, tem todas as estações apenas para ti. O dia é para o cansativo lidar, o anoitecer para as alegres reuniões junto à lareira, a noite para os sonhos do sono e a voz da oração. Mas tudo para ti, ó mais poderosa da terra. A juventude e as rosas a desabrochar podem parecer coisas gloriosas demais para um dia se acabar. E sorriem para ti, mas tu não és como aqueles que esperam o fruto amadurecer para então colher. Sabemos quando as luas minguam, quando as aves de verão de longe cruzam o oceano, quando os matizes outonais tingem os grãos dourados, mas quem nos ensinará o momento de te procurar? Será quando o primeiro vendaval de primavera vem sussurrar onde as violetas estão? Será que as rosas do caminho se tornam pálidas? Elas têm uma temporada. Todas nascem para morrer. Tu estás onde as ondas espumejam. Tu estás onde a música enche o ar. Tu estás ao nosso redor, em nosso lar de paz. E o mundo nos chama para avançar. E ali tu também estás.